Já. Vamos continuar tratando sobre o assunto. Agora com o presidente da Câmara Municipal de Teresina, o Enzo Samuel, que chega agora aqui no nosso estúdio. Você deu entrevista ao vivo para Teresina FM. Aproveitar, o vereador parece que vinha correndo, né, vereador? Tá cansado. Aproveitar para dar as boas-vindas. A Lília vai já trazer uma água. Boa tarde, presidente Enzo Samuel.
Boa tarde. Agradeço ao convite em poder estar participando deste programa, assim como desejo meu boa tarde a todos os ouvintes.
Eu vou perguntar se o senhor ainda está de sorriso de orelha a orelha depois da reunião com o governador Rafael Fonteles, em que, teoricamente, até agora não sei se já foi liberado, mas foi autorizado, 50 milhões de reais para os vereadores aplicarem em obras aqui na capital.
40 para Teresina, e o vereador, o presidente, vai ser o coordenador, não é isso? É, o presidente das ações aqui em Teresina, explica para gente.
É um pacto para chamar de seu, é um próprio...
Pró-Teresina. Pró-Teresina,
Na verdade, primeiro eu quero aqui parabenizar ao governador Rafael Fonteles e toda a sua equipe pelo compromisso que eles vêm tendo com a sua gestão e principalmente com a cidade de Teresina. Ao longo do tempo, foi se criando um mito que aqui em Teresina, governo do estado não fazia investimento. E o Rafael vai quebrando, de uma certa forma, esse paradigma. Ele lançou essa semana o OPA, que é o Orçamento Participativo, onde as entidades poderão opinar sobre obras que elas desejam em sua cidade e a população vai poder votar. As entidades vão escolher três obras e a população vota através do aplicativo. Serão 40 milhões investidos em obras com a participação popular. Ou seja, a população vai participar diretamente das obras que ela quer para a sua comunidade.
Opa, e os outros 10 milhões, não eram 50, moço?
10 milhões aí para Parnaíba. 10 milhões para Parnaíba. Nosso litoral também precisa.
É porque eu vi os 50, aí ele falou 40, deram sumir sim, 10 foi para onde?
Mas deixa eu dar notícia boa. E tivemos uma reunião logo mais no dia do lançamento do orçamento participativo, à noite, com o governador Rafael Fonteles. E lá ele informou que, somando o orçamento participativo mais as obras que os vereadores vão poder solicitar e os deputados estaduais, chegará a 100 milhões de investimento em Teresina só no ano de 2023. Ou seja, é muita obra. O governo do estado vai fazer em nosso município calçamento de rua, asfalto para acabar com essa buraqueira que existe hoje na cidade.
É um governo municipalizado.
Vai poder fazer reforma em quadras, em praças. Vamos poder destinar recursos para reformar o UBS, se for necessário.
Ô, vereador, então, deixa eu fazer um pedido bem aqui. Priorize aí, transporte lixo e buraco. Tape o buraco, recolha o lixo e bote onde para rodar. Se vocês fizerem isso aí, já está de bom tamanho.
É importante salientar que o governo do estado, na crise do transporte público, o governador Rafael adotou algumas medidas, desde isenção de tributos, como pagamento de subsídios àqueles que estão ligados diretamente ao governo do estado, como servidores, oficiais de justiça, policiais militares, os estudantes da rede estadual também, que tem direito aí à meia passagem, hoje paga um pouco mais abaixo, desde a política do Firmino Filho, o governo do estado também se comprometeu de pagar esse subsídio. Mas, infelizmente, como você colocou, hoje nossa capital, ela vive algumas crises. E que o problema não é pontual. É um problema de crise na saúde, é um problema de crise no lixo da cidade, é um problema de crise no transporte público. Então, Teresina passa por uma situação muito difícil. Mas coloco para a população teresinense, nós nunca nos furtamos do debate. Travamos o debate do transporte público de forma serena, sem querer procurar culpados, procurando resolutividade para os problemas. Não estamos fugindo também do debate em relação ao lixo de Teresina, que eu acredito que será ainda discutido muito mais ao longo dos próximos dias, porque você vê que a empresa que participou do processo de escolha, que apresentou um valor de 2 milhões a menos, não foi a escolhida. Então teremos muitos debates na busca de qualidade de serviço para a população de Teresina.
Separa a pergunta aí, Luciano. Separa outra pergunta aqui, para ganhar tempo.
Bem aqui. Isso aqui, vereador, chama-se, é uma plataforma que chama-se Waze.
Waze.
Que ele mostra como é que está o trânsito na cidade e tal. Sabe o que é cada pontinho amarelo desse aqui? Que não é buraco pequeno, não. Só que é buraco grande, é cratera. Já veja como é que está a nossa cidade, bem aqui, que ela tem mais ponto amarelo do que estrada. Em todas as zonas da cidade, é isso que a população reclama. Para você tomar conhecimento da reclamação que é a buraqueira na cidade. Por isso que eu pedi aqui, encarecidamente, em nome da população, que sejam priorizadas essas obras, porque a população já não aguenta mais.
E tem um questionamento, eu vou aproveitar a participação do vereador, do presidente da Câmara, o Enzo Samuel, sentar aqui na cadeira, o telefone tocou. Eu vou já colocar participações populares. A Cleane Lima, através do nosso YouTube, destacou o seguinte, viu, presidente? Vocês acreditam que na Avenida Poti está acontecendo uma obra e está intrafegável de tanto buraco, mas é turbo, deu um jeito de colocar barro para tapar alguns... ela não completou, mas creio que seja alguns buracos. E antes do vereador, do presidente comentar sobre o assunto, Luciano, eu vou liberar aqui um dos a mais. Pode ser que seja questionamento, a ligação caiu, eu vou liberar o outro. Boa tarde, quem fala de onde?
Boa tarde, Moisés Duarte.
Pois não, Moisés, alguma pergunta?
Grande de seu, aproveitar aí a oportunidade do nobre vereador.
Sim.
Para fazer um questionamento e umas cobranças. Primeiro, saber do senhor, seu Enzo Samuel, não é? Enzo Samuel?
Isso, presidente da Câmara de Teresina.
Pronto. É só um questionamento. O porquê de não concluir primeiro as obras que estão em andamento para depois iniciarem outras, já que geralmente nunca se conclui. Porque as empresas se vão por motivos alheios e abandonam as obras e, quer dizer, as conclusões não se chegam. Só dão início às obras, mas não dão a conclusão. Então, seria interessante que, ao iniciar, que se concretizasse a obra para depois dar início a outras. Porque as empresas, muitas, só vêm, recebem o dinheiro e vão-se embora. Questões essas que a gente nem se discute aqui. Mas o problema é que a prefeitura, como o Estado, dão início às obras e não concluem.
Valeu, Moisés.
E também com relação à buraqueira.
Sim.
A cidade está toda furada. E a minha zona leste aqui, meu bairro, Pissarreira, Satélite, Vila Bandeirantes, Vale do Gavião. Lá, meu amigo, o negócio está sério, viu? Pedi aí ao senhor que faça alguma coisa aí para os bairros.
Valeu,
a diferença do Joque para outra zona é totalmente diferente o tratamento. Lá, aqui no Joque, o asfalto é retirado e lá eles só fazem jogar. Na Pissarreira, joga só é como se o cabo passasse no caminhão jogando o asfalto no meio da rua.
Valeu, Moisés.
Um abraço e bom trabalho.
Valeu, Moisés. Está anotado. Então, Moisés perguntou, presidente, primeiro, por que não concluir as obras para iniciar as outras e voltou a tocar no assunto buraco? Pissarreira, Vila Bandeirantes, na verdade, a cidade toda. A cidade toda cheia de buracos. Já eu coloco mais participação. Pois não, presidente. O presidente está tomando água aqui para relaxar. Tá?
Primeiro, falar aqui em relação às obras em nossa cidade. O que é que eu quero deixar claro? Tudo se reflete, às vezes, na ausência de uma gestão eficiente. Tudo na vida tem que ter planejamento. Quem é líder de família tem um planejamento familiar. No seu ambiente de trabalho tem um planejamento de trabalho e uma gestão de prefeitura municipal, uma gestão de uma prefeitura não pode ser diferente. Tem que ter um planejamento de gestão. Nós, vereadores da capital de Teresina, da capital do Piauí, de Teresina, nós aprovamos quase 1 bilhão de empréstimo para a prefeitura municipal de Teresina. Valores esse todo para serem utilizados em obras na nossa capital. Ser feito investimento. Isso era o que alegava a prefeitura. Todavia, o que a gente percebe é que as obras, elas não estão acontecendo. Elas não estão ocorrendo. Quer ver um exemplo? Eu vou citar a ponte que liga a água mineral à Universidade Federal do Piauí.
Falta dinheiro, presidente?
A obra, infelizmente, ainda está parada. Olha, a prefeitura hoje tem uma dificuldade de recurso próprio, mas os empréstimos foram aprovados. São quase 1 bilhão. Você imagina que 500 milhões é muito dinheiro para fazer investimento. Então, se você conseguiu captar os recursos de empréstimo, o que é que está faltando para realizar as grandes obras? Investimento. Mas como foi citado aqui pelo nosso ouvinte, eu acredito sim que a gente tem que dar continuidade às obras que estão paradas, como eu citei. A ponte da água mineral que liga à Universidade Federal do Piauí. É uma obra que está parada. Outra obra na região norte de Teresina que está parada. A reforma da creche da Vila Cristalina. Então, essas obras, a prefeitura tem que dar uma atenção especial. Ela tem que ter um cronograma de início, meio e fim. É assim que funciona uma gestão.
Presidente, desse 1 bilhão, o que já foi liberado?
Olha, É um planejamento que, inclusive, foi aprovado a convocação na Câmara Municipal de alguns secretários para prestar informação de como está sendo utilizado esse empréstimo, de como ele está sendo investido na nossa capital. Até agora, o que a gente tem é propaganda de anúncio de obras. Nós esperamos, lógico, que essas obras sejam realizadas e concretizadas. Mas acredito, sim, que a gente precisa primeiro dar continuidade às obras que estão paradas. Vou dar outro exemplo aqui. Buraco pela cidade de Teresina. Quem não lembra que na antiga gestão nós tínhamos operações tapa-buraco? Operações que começavam de dia e terminavam no começo da noite. Mas havia um planejamento e um cronograma de que bairros, de que regiões, que ruas iríamos andar para resolver esses problemas. Hoje parece que não existe essa eficiência, esse cronograma para poder resolver o problema de buraqueira de Teresina. Parece que tipo assim, nós estamos num período chuvoso, vamos esperar passar a chuva e eu vou tapar os buracos. Mas quem é usuário do dia a dia, o munícipe, ele quer uma resolução de imediata, principalmente para os buracos que dificultam a vida do cidadão, que pode provocar acidente, que já tirou vida, como aconteceu, nós sabemos, um motoqueiro que caiu dentro de uma cratera, não era nem buraco, era uma cratera. Então tem que ter um planejamento. E parece que, às vezes, quando nossa prefeitura funciona, é só mediante pressão, quando ela é pressionada. E uma gestão não é para funcionar dessa forma, pelo contrário, ela precisa ter sua eficiência.
Passando aqui, Luciano, separa outra pergunta aí, a gente vai passar novamente para os ouvintes. Boa tarde, quem fala de onde?
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Amigo, aqui é o Walter da Zona Norte.
Pois não, Walter, alguma pergunta?
Mas eu queria que o vereador respondesse, porque é que a Política Nacional, e principalmente no Piauí, eles têm a mania de não terminar uma obra que outro político começou. Essa obra vira museu, fica lá, entendeu? Vira museu. Por que será isso aí? Porque... E tem a perseguição política, que tristeza.
Tem alguma obra específica, Walter?
Hã?
Tem alguma obra específica?
Rapaz, ele está acabando de citar aí essa obra aqui da zona norte, essa ponte aí que faz tempo que está na propaganda, aí chega dinheiro, assim, eles rasgam o dinheiro e não sai a obra.
Aí,
é só papo, é só para enganar o besta, rapaz, pelo amor de Deus. E esse prefeito aí disse que o pessoal está trabalhando da manhã, da tarde e da noite. Eu não sei onde é que está a noite dele, que não estou vendo ninguém trabalhando. Essa conversa desse aí é sempre tem rolão.
Valeu, Walter.
Valeu.
Muito obrigado. Vou passar para o outro ouvinte. O presidente anotou aqui a reclamação do Walter. Boa tarde. Quem fala de onde?
Boa tarde, Camilo.
Boa tarde.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, vereador Enzo. Vereador Enzo, mas essa questão do governador Rafael não é fazer uma prefeitura paralela à prefeitura de Teresina com essas obras para vocês, com esses calçamentos? Isso é eu vejo isso aí como uma ação política para o ano que vem. Né? Inclusive, acho que o senhor vai ser até candidato a prefeito e tal. Outra questão minha. Eu ando muito em Teresina. Buraco ninguém fala mais não. Eu queria que os ouvintes da Teresina FM nem falassem mais em buraco, pelo amor de Deus. Por que só a construtora R. Melo trabalha para a prefeitura de Teresina? Na época do Firmino, tinha umas construtorazinhas pequenas que trabalhavam para a prefeitura. Agora não, a gente só vê a R. Melo. Você sabe, você pode me informar, vereador?
Valeu, Fernando. Tá anotado aqui. Eu vou repassar aqui pro vereador. O vereador sentou aqui, o telefone começou a tocar, o negócio aqui é coxado. Vou voltar aqui com o vereador para ele responder aqui o Walter e o Fernando. O Walter falou sobre continuidade de obras e o Fernando, prefeitura paralela, né? Criticando aí a gestão. Na verdade, esse anúncio que foi feito, né, do OPA, governador Rafael Fonteles, prefeitura de Teresina, e porque a empresa é RI.
R. Melo
trabalha com a prefeitura, só trabalha a R. Melo para a prefeitura de Teresina.
Tá certo. Primeiro responder ao Walter. Walter, a crítica que você faz é a mesma que eu levantei agora há pouco. Você fala da ponte que liga a Zona Norte à Zona Leste de Teresina, que é a ponte da Água Mineral, Universidade Federal. Uma obra que se encontra parada. Já garantimos recursos para a Prefeitura Municipal de Teresina, como eu disse, aprovamos quase 1 bilhão só em valor de empréstimo para que a Prefeitura pudesse fazer investimento. Estamos agora solicitando informações da gestão para que ela possa dizer onde ela está aplicando esse recurso e o planejamento de como ela pretende aplicar nos próximos anos em quais obras, para que a gente possa passar mais transparência para a nossa população. Em relação à questão da construtora R. Melo, eu acho que a gente precisa sempre dar mais transparência aos processos aí de contratação, né? Acredito eu que essa empresa ela passou por um processo de licitação e foi a vencedora desse processo. Mas concordo com Vossa Excelência. À época do Firmino, nós tínhamos principalmente as chamadas zonais, que era para resolver pequenos problemas da cidade, em que tinha ali empresas pequenas e que as SAADs, né, elas tinham sua certa autonomia e independência. Hoje, infelizmente, os superintendentes estão com dificuldade até de ter essas zonais. Para se ter uma ideia, tem superintendente que tem o valor de 500 mil de zonal para executar até o final do ano para resolver os problemas de sua região. Isso, para mim, não tem como. Você, por exemplo, você pega ali a zona norte de Teresina, não tem como um superintendente com 500 mil, desculpa, falei 500 milhões, 500 mil, resolver os problemas pontuais que aparecem até o final do ano na região norte somente com 500 mil. Então tem que ter planejamento, tem que ter organização. Se não tiver, quem sofre é a população. Em relação...
A prefeitura paralela.
A prefeitura paralela.
Uma crítica também.
Primeiro, eu acho que eu não vejo como crítica, pelo contrário. Eu vou aqui usar a lógica inversa. Antigamente nós criticávamos muito porque o governo não tinha tanto participação em obras e eficiência política dentro da nossa capital. Quando a gente vota para o governador, nós estamos votando para ele ser governador do interior, do litoral e de nossa capital. Então o Rafael, ele está mais do que correto, nosso governador, em realizar obras na capital de Teresina. Você pegar, você poder ajudar, não é uma prefeitura paralela, porque eu acredito que governo e prefeitura municipal, a gente não pode confundir política com administração. A administração, ela tem que andar em conjunto. E foi isso que foi deixado claro na reunião. O governador disse: serei um administrador preocupado com todas as cidades do nosso Piauí, independente de posição política. Então, pelo contrário, o nosso governador quer somar esforços para trazer melhorias para a nossa capital e poder ajudar na resolutividade do problema. Quando o governador chega e dá a capacidade de uma entidade escolher obras, quem está ganhando com isso não é a entidade, não é o governador, é a população. Quando ele chega para um vereador e diz: olha, vereador Antônio, você vai ter aqui 1 milhão para destinar em obras, esse vereador ele vai destinar em obras para suas comunidades, em levar calçamento, levar praças, asfalto, reforma de creches, investimento na área do esporte. Então, quem ganha com isso é o povo. Então, é uma atitude louvável, acertada, e eu tenho certeza que Teresina só tem a ganhar com a participação do governo nas obras em nossa capital.
Mas pergunta...
Perguntou se o senhor era candidato. Ainda está prefeito.
Olha...
Pré-candidato primeiro, né? Pré-candidato.
Quem vai dizer isso é o próprio povo, é o próprio ouvinte. Hoje eu estou à frente da gestão na Câmara Municipal de Teresina. O povo vai ter a possibilidade de fazer uma reflexão de como é o gestor Enzo, como é a preocupação dele com a nossa cidade. Se for da vontade da população, lógico que nós vamos analisar, né, essa vontade da população em poder participar desse processo majoritário. Muitos têm vontade de ser candidato, mas não parte somente da vontade própria do vereador Enzo. Para uma candidatura majoritária, você precisa primeiro ter sintonia com o povo e, acima de tudo, amor pela nossa capital. Amor por Teresina eu tenho e tenho muito. Agora precisa ter essa sintonia com o povo, essa vontade do povo. Se o povo assim quiser, a gente não pode fugir dos compromissos e da luta. Estamos aqui para poder ajudar.
Estamos entrevistando o presidente da Câmara Municipal de Teresina, Enzo Samuel. 1h28, 2 minutos para o nosso intervalo comercial e mais participações populares. Não, pergunta a todo momento. Vou liberar aqui o telefone. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Camilo.
Boa tarde.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, presidente.
Boa tarde.
Ele está falando Eduardo aqui.
Eduardo.
Do bairro de Fátima.
Pois não, Eduardo. Sua pergunta.
Rapaz, eu queria pedir aí ao nosso presidente da Câmara que intervisse aí na prefeitura de Teresina, se desse, para mandar dar uma olhada aqui na zona rural, rapaz, aqui no povoado Soturno. Eu dei uma passada aqui ontem, rapaz, e é porque eu ando de caminhonete, 4x4. Pra andar nessas ruas aqui dessa zona rural, rua de pissarra aqui, tá uma verdadeira esculhambação. Você não anda. E o povo que mora aqui tá penando, viu, meu amigo? E é porque eu vim aqui só deixar uma encomenda e os rapazes só voltam aqui agora quando tiver isso aqui arrumado. Porque imagine vocês que passam o dia todo aqui nesse negócio aqui, nessa esculhambação, nessa falta de compromisso da prefeitura aqui com vocês.
Tá aí, Eduardo.
O negócio lá tá feio.
Tá anotado.
Se vocês pudessem mandar uma equipe de reportagem para ir lá, vocês iam ver o que eu tô dizendo. Eu tô falando é porque o descaso lá tá grande.
Valeu, Eduardo. Tá anotado. Vou repassar aqui pro presidente, aproveitar e liberar outra linha. 1 minuto pro nosso intervalo comercial, vai ter que ser rapidinho. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, vereador Enzo.
Boa tarde, Fábio. Baixa teu retorno, por gentileza, Fábio.
Rapidamente.
Isso, vereador rapidinho,
Enzo,
vai.
É o seguinte, se o senhor não conhece, eu sou o Fábio Brito da Pissarra, viu?
O Romer Lustosa foi vice-prefeito do Firmino, já está com o doutor Pessoa. É aquele cidadão que é secretário de planejamento do Rafael Fontelli. Otto Bonfim foi secretário do Firmino, já está com o Rafael. O vice-prefeito Robertinho disse que o PSDB deixou um rombo na prefeitura, viu? E o povo fica com a cara de palhaço, viu? Eu, se eu tiver de votar o ano que vem, eu vou votar em quem não tem mandato, viu? Obrigado, Fabrício.
Valeu, Fabrício. Foi mais uma crítica, presidente, por parte do Fabrício. O Eduardo perguntou sobre a questão do asfaltamento, mas eu vou pedir para o senhor segurar um pouquinho para a gente ir para o nosso intervalo comercial e voltamos com as respostas, porque...
O retorno ele vai pensando na resposta.
É, repita aí, Luciano.
No retorno ele já vai pensando para a resposta, que a gente volta ainda com o presidente da Câmara, o vereador Enzo Samuel. E eu tenho uma pergunta para deixar para ele também.
Segui.
O pessoal até hoje pergunta pelo aumento do servidor público municipal, saber se a Câmara já aprovou.
1:31, intervalo comercial.
Uma hora certa.
1:33.
Jornal da Teresina, segunda edição. O seu informativo na hora do almoço.
De volta é o último bloco do nosso Jornal da Teresina, segunda edição, e voltamos com o nosso entrevistado. Entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Teresina, Enzo Samuel. Muitas participações populares, abrindo espaço agora para o presidente responder as duas últimas, né? Foi do... Ah, o Luciano vai complementar. A participação do Eduardo sobre o povoado Soturno, asfaltamento, e também a crítica feita pelo Fábio Brito.
Primeiro, não temos... Eduardo, não é isso?
Isso. O primeiro
povoado
foi Eduardo.
Eduardo.
Exatamente.
É importante colocar para você que nós aprovamos recentemente na Câmara Municipal o empréstimo do Banco Francês, mais de 200 milhões, exatamente para realizar só obras na zona rural de Teresina. Ou seja, a zona rural de Teresina é para ganhar um rosto novo, é para ter mais investimento, desde asfaltamento, construção de poços tubulares, de investimento em infraestrutura. Então a Câmara Municipal já garantiu esse recurso. Agora precisamos cobrar cada vez mais a administração para que esses investimentos cheguem o quanto antes. Nós sabemos que, de uma certa forma, a zona rural, por ser mais distante da zona urbana, ela acaba tendo dificuldade de receber investimentos, mas nós aprovamos na Câmara Municipal o valor de 200 milhões só para investimento na zona rural de Teresina.
Vereador, a população tem reclamado faz tempo isso, que foi prometido um aumento para o servidor público, que era em torno de 10%. Essa mensagem teria, não sei se chegou na Câmara, se já foi analisada, mas a população, inclusive os servidores, ameaçam paralisar as atividades diante da não autorização ainda desse reajuste. Tem algo a ser anunciado ainda? Depende da Câmara esse reajuste para servidor público municipal?
Primeiro, colocar que não existe um serviço público prestado com eficiência sem a valorização do profissional. Nós prezamos muito pela valorização do profissional da área pública, e a Câmara Municipal não tem qualquer dificuldade em discutir, assim que chegar essa mensagem, para valorizar os profissionais da nossa área pública. Inclusive, agora recentemente, nós ajudamos, encampamos, ontem aprovamos a valorização dos profissionais da área da engenharia e arquitetura, que estava de greve. Fizemos um intermédio para que a greve pudesse se encerrar e esses profissionais também pudessem ser valorizados. Conseguimos ontem aprovar o projeto na Câmara Municipal. Estamos aguardando o dos assistentes sociais, estamos trabalhando também a valorização de profissionais da educação física, de profissionais psicólogos, enfim, dentre outros, que prestam serviço no nosso município de Teresina. E com certeza todos terão atenção especial da presidência da Câmara Municipal.
Mais participações populares. Boa tarde, quem fala de onde?
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Enzo Samuel. Samuel, que a gente chama na água mineral de Memé, né?
Aí é íntimo. Pois não, só pergunta.
Eu queria dizer para ele que se ele chegou onde chegou, é devido à competência que ele tem. E pode ir mais longe se ele continuar com a competência que ele tem, né? Porque como advogado, é um grande advogado, quero pedir para ele, lá onde eu moro, na Vila Nova Conquista, região do Bairro Arueira, ele lutou para fazer um calçamento de uma rua e fez. Todo mundo lá sabe disso. Mas quero dizer para ele, Enzo Samuel, a Vila Nova Conquista, todas as ruas foram calçadas, com exceção da minha. A única rua que não foi calçada foi a minha. E é porque é uma rua tão pequena, mas lá está um lamaçal danado. Eu já liguei para a Teresina FM, Eduardo Costa já foi atrás, já fez tudo que pôde, coitado, mas não conseguiu êxito ainda. Eu queria pedir a você, como presidente da Câmara, como um braço forte sobre a prefeitura, se você pudesse intervir. O nome da rua lá é Rua São Luís. E também, se você se candidatar a prefeito, segundo todo mundo fala, pessoas que eu conheço, é um socorro para a Teresina que está precisando, cara. A Teresina está abandonada pela prefeitura, virou um lixão, né? Buraco para todo lado. Eu tenho mais de 30 anos que moro em Teresina e nunca vi Teresina tão jogada ao léu. Precisamos de socorro.
Muito obrigado.
Por favor, doutor Samuel, socorra a gente.
O presidente vai já responder, Luciano. Aproveitar o embalo, viu, presidente? Já, já. O senhor responde, vou colocar o outro ramal. Mais participação. Boa tarde, quem fala de onde?
Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde. Baixa seu retorno, por gentileza.
Aqui no Planalto.
Isso. Pô, não, Antônio. Baixa seu retorno.
Eu tava ouvindo aqui o meu amigo, hein, Samuel. Rapaz, eu fico assim a me perguntar, porque essas parcerias, o cara falou que é política, e é política mesmo. Porque eu acho que a parceria tinha que ser com a prefeitura, não é com o vereador, chamar vereador e fazer as coisas, o vereador passar dinheiro diretamente para a Câmara. Eu acho que era com a prefeitura, com o prefeito. Agora eu acho que, pelo que eu estou vendo, o prefeito rachou mesmo com o governador, não é? Porque ele não pega mais nada do governador, né? É o que eu vejo assim, né, no meu ponto de vista. Só
valeu,
uma observação que eu tô fazendo, né? Que eu acho que tinha que ser diretamente com o prefeito. O prefeito é que tinha que levar isso aí e repassar para o vereador, né? É o meu ponto de vista, né?
Tá anotado, Tonho.
Pessoa que conhece as coisas também, negócio de política, essas coisas, eu tô por dentro de tudo, né? Pois era isso, velho. Um abraço para ele aí, o Henrique Samuel.
Valeu, Tonho. Muito obrigado pela participação. Pois não, presidente.
É primeiro responder ao nosso querido morador ali da Nova Conquista, parece que conhece um pouco da minha história, sabe? Até meu apelido de infância, né? Memel, minha história, que fui advogado. E assim... que meu nome é Samuel e as crianças acabavam que não conseguiam falar e pegou.
Olha, né? eu te conheci ainda na época das crises dos ônibus aqui, quando faltava ônibus, o pessoal ia fazer protesto no meio da rua, mas atualmente não tem nem ônibus nem protesto.
Vamos lá. Então, assim... A Nova Conquista é uma região que eu me orgulho de ter muito trabalho, como foi colocado pelo nosso ouvinte. Já tivemos ruas que nós conseguimos calçar lá através de destinação de emendas nossas, mais de uma rua. E como foi colocado pelo nosso morador, quase todas as ruas estão calçadas, inclusive através de parceria com o governo do estado também. Essas ruas que foram calçadas, que foram através do próprio Piauí. O nosso ouvinte colocou que somente a rua dele não foi calçada. Vamos averiguar o que aconteceu, se ele puder depois lá no nosso Instagram, que a gente também dialoga com a população. Pode mandar uma mensagem lá, que a gente vai bater um papo, se possível for. Vamos fazer uma visita. Vereador Enzo Samuel,
Instagram. Vereador Enzo Samuel, arroba, né?
Viu? Então, um questionamento público aqui também, vereador.
Oi.
A Câmara se reuniu, debateu, convocou o secretário, ameaçaram a CPI por conta da história da saúde, inclusive pagamentos. Eu tomei conhecimento que existe um débito acumulado de 145 milhões de reais na Fundação Municipal de Saúde, com fornecedores e com prestadores de serviço. Estão negociando para tentar parcelar isso, mas a população está. Tem uma crise na saúde, como o senhor falou no começo da entrevista. Então tem um hospital fechando, tem um UBS que não funciona, falta medicamento, falta insumo, falta material. O que pode ser feito nesse sentido para melhorar e garantir o atendimento à demanda dos pacientes que buscam saúde na capital?
Então, só respondendo as perguntas, nas ordens, o Tonhão falou que a parceria tinha que ser feita com a Prefeitura Municipal de Teresina. E acredito que o governador é parceiro de todos os prefeitos. Inclusive, recentemente, ele esteve na PPM, que é a Associação dos Prefeitos dos Municípios do Piauí. E aqui em Teresina não é diferente. Ele já recebeu também o prefeito no Palácio do Carnac, com toda a sua equipe de secretário. Inclusive, anunciou quando a crise do transporte, por exemplo, viveu seu pior momento, pacotes de incentivo para que a prefeitura pudesse sair dessa crise. E não se engane, Tonhão, o vereador, ele é o político mais próximo do cidadão. É mais fácil você ver um vereador na sua rua, no seu bairro, não estou aqui fazendo crítica, do que um gestor municipal maior. Né? E o vereador, ele conhece mais a realidade do seu dia a dia. Por exemplo, eu vim do bairro Água Mineral. Eu sei as necessidades do meu bairro. Lá no bairro já calcei rua, já reformei quadra poliesportiva, já reformei praça, já coloquei emenda para destinar creche. Então, quando o governador dialoga com os vereadores, dialoga com a população, dialoga com as associações e permite que o povo vote no orçamento participativo, quem está definindo as obras que querem que seja realizada é a própria população. O vereador, ele é um representante direto da população teresinense. Então, eu acredito que o governador acertou sim, não é disputa política, é uma questão administrativa, eu não tenho a menor dúvida. Vou pegar o exemplo do vereador Enzo. Se o vereador Enzo destina recursos para reformar uma UBS, quem está ganhando com isso? É a prefeitura, o governador, o vereador ou a comunidade? É a comunidade que vai ter uma UBS novinha. Se o vereador destina para, como foi colocado aqui pelo nosso amigo do Nova Conquista, para calçar uma rua, quem vai ganhar? É o vereador? É o governador? É o prefeito? Não, é a população de Teresina. Então, eu acredito que a gente tenha que ter uma integração maior, prefeitura, governo do estado, Câmara de Vereadores e população teresinense, para que nós possamos cada vez mais ser aquela cidade do futuro, a cidade que nós queremos, que tenha qualidade de vida.
Sobre a questão da saúde, Luciano.
Desculpa que eu atravessei o assunto.
Pois é, Luciano, você atravessou o presidente, aí perdeu, né? Mas enfim, está anotado.
Esse questionamento sobre a fundação, os 145 milhões em dívida, o que pode ser feito nesse sentido?
Primeiro, a saúde, ela vive o seu pior momento na cidade de Teresina. Nós tivemos recentemente algumas denúncias em relação a alguns pagamentos, em relação a algumas dívidas. Foi instaurada uma comissão para apurar essas possíveis irregularidades na Fundação Municipal de Saúde. A Câmara Municipal chamou os gestores, a Prefeitura contratou uma auditoria para que fosse realizada e nós estamos chegando ao final dos trabalhos dessa comissão. Recentemente, o vereador Deolino, o vereador doutor Leonardo, que é médico, diga-se de passagem, estiveram no Tribunal de Contas, estiveram no Ministério Público para fazer a entrega de um relatório prévio e em breve esse relatório ele deve estar sendo votado no plenário da Câmara Municipal de Teresina.
Boa tarde, quem fala de onde? A ligação caiu, liberando outro ramal. A Lilian está analisando aqui a pergunta. Não, pergunta não.
Você liberar para mais um ouvinte, eu ia questionar, já que ele tratou de saúde e está imbricado uma coisa na outra. O lixo, a população todinha está reclamando do lixo. Aí tem uma licitação emergencial, uma empresa que tinha... ia fazer esse trabalho emergencial, já dispensou, puxaram para a segunda e, por enquanto, o emergencial está sendo feito em cada SAAD. Como é que a Câmara vê isso?
Primeiro que a gente precisa entender é o porquê essa licitação ela não foi realizada com antecedência. Se eu tinha previsão que o contrato com a empresa que prestava o serviço da coleta de lixo na cidade de Teresina vencia no mês de maio, por que eu não dei início a um processo de licitação antes, para que pudéssemos ter a nova empresa em tempo adequado? Infelizmente, esperaram o contrato vencer ou chegar no seu período de vencer para poder chamar o emergencial. E a informação que nós temos é que a empresa que apresentou hoje uma das propostas menores, inclusive com um valor de 2 milhões a menos, está sendo questionada pela Prefeitura Municipal de Teresina. Então a Câmara também ela não vai se furtar desse debate. Nós vamos solicitar informações da Prefeitura Municipal, vamos solicitar informação da empresa que atualmente presta esse serviço. Quando eu falo de lixo, eu estou falando diretamente também de saúde pública. Nós sabemos que quando nós não temos uma coleta do lixo adequada, quando nós não temos política de saneamento, segundo estudos aí apontados, a possibilidade de ter transmissão de mais de 100 doenças são possíveis, desde diarreia, desde hepatite, desde mosquito da dengue, chikungunya, enfim. Então, nós precisamos ter uma atenção especial para a questão do lixo em nossa capital. Todavia, fico muito triste. Em menos de 2 meses, nós termos dois problemas com a coleta do lixo na
duas
capital.
Paralisações
Teresina não suporta. Você vê que ainda hoje você passa em algumas avenidas, estão lá o lixo para ser recolhido, a céu aberto, podendo provocar vários tipos de doença na nossa população, e a prefeitura não apresenta nenhuma saída a nível emergencial. E, infelizmente, hoje vive essa disputa com a empresa que presta serviço, e quem está sofrendo na ponta é o usuário, que é a população teresinense, que diga-se passagem, que paga uma taxa do lixo que foi aprovada nos últimos anos, mas não vem tendo serviço prestado com qualidade.
Presidente, estamos entrevistando, né, Luciano, presidente da Câmara Municipal de Teresina, Enzo Samuel, do PDT, mais participações populares a última, tempo correndo, 1 hora e 48 minutos, quase no final do nosso Jornal da Teresina, segunda edição. Boa tarde, quem fala e de onde?
Alô?
Oi.
Boa tarde.
Boa tarde, senhor Antônio. Pergunta para o presidente.
Boa tarde. É uma pergunta para o presidente.
Sim.
Primeira, presidente, admiro muito o seu trabalho na Câmara. O senhor é candidato à prefeitura. Segunda pergunta, qual é o seu time?
Foi lá de Santana.
Por que o prefeito está fazendo asfalto lá na Zona Norte e aqui na Zona Leste está tudo esburacada? Abraço a todos. Teresina FM.
Valeu,
tá
Santana.
Ligado.
Santana é flamenguista, é o bordão dele. Eu sou flamenguista, mas não sou doente, né? Ele perguntou primeiro sobre questão política, né? Falou do assunto, perguntou qual é o seu time, presidente.
Primeiro, agradeço por admirar o nosso trabalho. O nosso foco é exatamente isso, em poder dar uma atenção especial à nossa população. Eu sempre disse no começo da minha gestão, eu quero aproximar cada vez mais a Câmara do Povo Teresinense. Prova disso é a criação do Câmara em Ação, que já é um projeto premiado, a Escola do Legislativo, que vai ofertar curso não somente para servidores, mas vai ofertar também curso para a população local. Prova disso é que nós vamos ter um ponto de emissão de RGs dentro da Câmara Municipal, ajudando assim na descentralização e na modernização desse serviço. Então a Câmara vem se tornando cada vez mais próxima do povo nessa nova gestão. E esse nosso trabalho vem passando a ser reconhecido por toda a Teresina. E quero dizer ao nosso amigo ouvinte, que tenho muito orgulho em ser flamenguista, assim como nosso amigo Camilo, viu? Nós somos campeões aí em 2019.
Eu sou
o atual campeão da Libertadores. Corinthians é o que ele diz, mas o coração é flamenguista.
Você não respondeu o homem. Ele perguntou se você ia ser candidato e eu pergunto de uma forma diferente.
Você perguntou se o Antônio refez a pergunta.
Você se sente preparado para ser prefeito de Teresina?
Como é o nome do nosso ouvinte?
Seu Antônio.
Seu Antônio. Eu vou responder a pergunta devolvendo a pergunta, se ele votaria em mim para prefeito.
É isso, Antônio.
Passa vaselina quando vai dar entrevista.
1 hora e 50 minutos.
Deixa eu só dizer, seu Antônio.
Sim.
Nosso trabalho é muito gratificante quando ele é reconhecido. Só aí o nosso nome está sendo citado em algumas pesquisas e essas indagações, eu fico muito feliz. Isso mostra que o nosso trabalho vem sendo feito da forma certa. E acredito que, como já respondi aqui, pré-candidato à prefeitura, uma pré-candidatura, ela tem que ter vários pontos, vários requisitos. Desde a vontade de um possível candidato, a sua sintonia com o povo de Teresina e ao seu amor pela nossa cidade. Então, são uma série de fatores. Então, a gente trabalha todo dia para ser reconhecido. Se for algo que a população reconheça que a gente tem capacidade de disputar esse pleito, que a gente tem capacidade de apresentar novas ideias, novas propostas para a nossa cidade, nós vamos analisar com muito carinho essa possibilidade.
1 hora e 51 minutos, Luciano, temos que nos despedir.
Eu só queria, só mais uma pergunta.
Mais uma, tem que ser
rápido. Porque está
havendo 1 hora e 51 minutos.
Uma composição, tá um vento bom danado para vereador. O vereador está indicando parente, aderente, quando é ele mesmo que vai assumir função. E aí tá mudando a composição na Câmara também. Então, um bocado de vereador novo lá. E vereador, aí tem vereador que é de situação, que é de oposição. E tem vereador que é independente. Eu nem sei o que é um vereador independente. Mas essa composição, vereador, muda a composição, essa mudança na composição da Câmara? Muda alguma coisa também na avaliação, nas sessões, nas votações?
Não, primeiro dizer que eu acredito que todos os vereadores que estão na Câmara Municipal são capacitados e preparados para representar a nossa Teresina da melhor forma possível. Lógico, cada um tem sua característica, seu ponto de vista, sua forma de votar, sua autonomia e sua independência. O que é que eu sempre digo? Lá na Câmara, esses vereadores novos que estão entrando, geralmente eles fazem parte da base da atual gestão da Prefeitura Municipal, né, porque é chamado seu titular e o suplente assume. Mas eu sempre digo que todos os vereadores que estão ali naquela casa estão dispostos a contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade, independente do seu ponto de vista político.
Então, obrigado ao vereador Samuel.
Olha, atualmente nós temos vereador Zé Filho. Eu empossei o vereador Inácio Carvalho hoje e a vereadora Graça Morim. Foram os dois suplentes que eu dei posse.
Inácio Carvalho foi hoje.
Ainda temos ainda o Zé Filho e o vereador Antônio Zé Lira.
Olha aí, hoje posse Inácio Carvalho, do Progressista, substituindo o Neto Angelim, que tomou posse como presidente da Fundação de Cultura Monsenhor Chaves, né? Outra mudança no secretariado do prefeito Doutor Pessoa. Então temos que nos despedir, Luciano. Correndo contra o tempo, uma hora, dois blocos com o vereador, com o presidente da Câmara Municipal de Teresina. Ele vai ter que vir novamente, né? 1h53, agradecer ao presidente Enzo Samuel pela entrevista.
Eu que agradeço a vocês em poder ter participado aqui. Posso dizer assim, um bate-papo, né?
Não, aqui a gente deixa à vontade, pergunta, você responde o que der.
Agradeço a participação popular, isso mais uma vez mostra que estamos no caminho certo e o nosso foco é esse. O nosso foco é principalmente cuidar da nossa cidade de Teresina, que muito precisa.
Muito obrigado ao presidente da Câmara Municipal de Teresina, Enzo Samuel, Luciano.